Oi galera, meu nome é Diogo e eu sou um feiticeiro da Ordem de São Bonifácio na Nova Europa e a minha feitiçaria é extraordinária.
Olá pessoal, eu sou o Rafael, eu sou o Machigoi da Senda dos Flagelados, minha gnose é 7.
Oi pessoal, eu sou o Marvin e eu sou um mago, não importa se está.
Oi pessoal, eu sou a Carol e eu não sou um mago.
Oi, eu sou o Big e ninguém vai passar.
caía bem, agora a vinheta do jogo.
Pessoal, esse aqui é o ZoadaCast número 1, projeto muito antigo que eu tô tentando reviver com essa galera aqui de São Pedro da Aldeia. Vamos começar de verdade. Primeira coisa que eu queria falar era sobre esse podcast. É um podcast um pouco diferente da Podosfera, porque é um podcast, vai ser um podcast mensal e um pouco mais longo, já que a gente vai se reunir para gravar, tentar se reunir pelo menos uma vez por mês.
Porque nós somos pessoas
ocupadas. É, ou não, né?
Não.
Você é, eu sou.
Você é um escravo, o pato sou eu, você é um escravo.
Então, juntei a galera que tá jogando comigo agora aqui em São Pedro da Aldeia. Carol, Diogo, Marvin, Rafael. Talvez chegue mais um daqui a pouco, né? Vai embatir. Pra gente falar um pouco sobre RPG. E no final, os ouvintes vão ter uma surpresa, né? Que a gente já gravou, vai ficar pro final do podcast. Nunca ouvi um podcast com um negócio desse, mas tudo bem. Eu queria mandar um alô pro Otton. O Diogo conhece o Otton, né? Pelo menos a internet.
Eu conheço só de internet. Ele foi pra Minas, né?
Então eu falei...
Subiu, sequestraram.
Eu falei com ele antes de ontem. Liguei pra ele na sexta-noite, pensando que era sábado. Aí, eita, eu tô na faculdade. Eu, pô, na faculdade no sábado, tem que ser burro, filho. Hoje é sexta-feira. Aí falei com ele, conversei com ele sobre o podcast. Ele tá com um projeto bacana de blog também. O blog já tá com um domínio comprado, né? Tá com um servidor comprado, vai comprar um domínio aí, vai ficar pra show de bola. Aí, mandar um abraço pra ele, porque ele disse que se eu citasse ele no podcast, ele ficava feliz. Então,
fique aí. Feliz, ó, um abraço.
E outro blogueiro que eu queria citar é o pessoal do RPG do Mestre, o Fernando e o Eric, que eu participo lá do Papo de Mestre de vez em quando. Eles estão com deram uma pausa aí, estão com uma reformulação do podcast, mas estão com muitas promoções, vários projetos. Quem quiser conferir lá, rpgdm.ericpatrick.com, o link tá na show notes aí do episódio. Outra coisa que eu queria falar também é o encontro de RPG que vai ter em Arraial do Cabo no dia 23 e 24 de abril. Quem é que vai daqui? Fora eu, Diogo.
Eu?
Carol, vai?
Eu vou jogar.
Você não vai porque você não vai estar aqui.
Infelizmente o Rafael vai estar trabalhando.
Não vai ser domingo, não?
É do sábado.
É fim de semana.
É sábado, é domingo.
Eu vou lá mestrar Tormenta RPG no domingo, que sábado eu vou estar trabalhando, com certeza. Você vai mestrar com
Pokémon Alpha, 3D. Tá.
Esse aqui é uma notícia muito boa, que quem já acessa o blog já vai estar sabendo que esse podcast vai ao ar. Hoje é dia 4 de abril. Esse podcast vai ao ar dia 11, mas no dia 6 vai estar no ar o post do usuário. A promoção monstruosa. Com parceria com a Jambu Editora.
Eu tava querendo saber disso aí.
Uma pena que vocês não vão poder participar, porque vocês são meus amigos. Eu não posso dar um bestiário de arma pra vocês, né? Porque sou eu que vou julgar.
Eu tava doido pra participar. Eu estou indo embora do podcast. Não, eu queria participar da promoção.
Não, mas não conhecia.
Eu tava doido. A sorte que eu peguei, eu baixei da Jambu aquele mini manual de criação de monstros.
A promoção é exatamente essa. Quem criar um monstro mais bacana vai ganhar um bestiário de arco em casa, com todas as despesas pagas. Vale mais do que dinheiro.
Os apelões imortais também vale?
Vale. É porque tem um manual, como o Diogo falou, tem um manual que você baixa lá no site.
Como eu sou um podcast, eu vou até citar que esse manual dos monstros, que eles fizeram de criação de monstros, é uma coisa que nenhum sistema, nenhuma editora tinha feito antes, porque muita gente acha que isso aí atira até dinheiro. Mas se você pode criar seus próprios monstros...
Pra que você vai comprar o livro?
Pra que você vai comprar um livro, né? E a gente sabe que, por exemplo, na 4E, né? é igual continuação de filme, igual trilogia. Tem livro dos monstros 1, 2, 3, 4, 5. Então eles não querem que ninguém crie monstros, querem vender.
Essa regra de vocês não poderem participar, porque vocês são meus amigos, e, por exemplo, eu tenho Tormenta. Aí o Marvin manda um monstro pra mim, ó, vou dar um bestiário de ave para o Marvin, aí vai ficar com.
Não, eu entendo,
tipo marmelada.
É, marmelada.
Então, mas é por isso que é a minha revolta, porque eu não sabia que você ia fazer essa cláusula, entendeu?
É, então.
Mas tudo bem, tudo
depois
bem.
Eu vou fazer
o melhor, que vença o melhor. Eu vou comprar o meu.
Participa, pô, manda um monstro.
Que vença o melhor,
não vai ganhar, mas tudo bem. Não tem problema. Depois eu vou sortear um Old Dragon, aí é sorteio, aí é sorte.
Oba,
aí.
Sorteio
eu
pra
vou
mim,
fazer
vai.
Um monstro e vou colocar que é minha mãe que fez ele.
Eu vou fazer um monstro e falar que foi minha vizinha.
Esse espaço aqui no próximo podcast, eu espero que esteja preenchido com comentários, o pessoal vai mandar e tal, comentários. Por enquanto é pra gente falar besteira.
É, o pessoal quiser, né, bota um comentáriozinho lá no blog, a gente lê depois do podcast.
É, a gente lê aqui.
O que
vocês andaram fazendo essa semana? O que vocês andam jogando?
Uma Vampira Máscara.
A Máscara?
Você jogou Vampira Máscara onde?
Com quem? Em Cabo Frio.
Ah, é, o grupo que nunca aparece, né?
Como assim?
Divulga o podcast pra eles, eu queria deixar uma mensagem pra que eles apareçam de vez em quando. Principalmente o Thiago, da Sombra, que nunca aparece em criatura. Depois que arrumou uma namorada que casou, não quer aparecer mais.
Então. Eu joguei o sistema dele também, aquele nome dele.
Metamorfos.
Primária. Não, não, mas não é o sistema Metamorfos agora, é o.
Amaldiçoado.
E você, Marco, o que é que andou fazendo coisas nerds essa semana?
De nerd, dessa nerd, vez
ele
nada.
Ele mexe com robótica, claramente.
É. Sério?
Para o cara de robótica, ele é estagiário.
É, você faz coisas nerd na hora que acorda até a hora de dormir.
Ele é nerd total.
Eu programo, eventualmente, faço manutenção nele.
Detalhe,
cara, ele programa ROV. Já viu essa sigla bonita de robô? É. ROV. Parece que ele tá programando, sei lá, cara, alguma coisa da Enterprise.
Megatron.
Como é que o cara mexe com robótica e não gosta de Battletech? Você falou que não vai jogar.
Ele não gosta de nada que seja
magia. Magia. O Rafael hoje em dia tá sendo
nada que não tem magia.
O Rafael hoje em dia tá sendo embaixador do Marvel. O Marvel não joga
isso. É, porque ele jogou uma vez e desesperado pra sair do jogo.
O Rafael tem trauma do que o Marvel, mas Marvin jogou Star Wars e ele adorou.
É.
Porque tinha força.
Não posso isso.
Diogo, o que você andou fazendo coisas nerds nessa semana?
Eu tô escrevendo Pokémon Alpha a vida inteira, enquanto eu tô tentando programar junto com eles dois também. Eu tô programando um jogo no RPG Maker baseado no Pokémon Alpha, que é o Pokémon Generations. Se sair, tomara que saia um dia, meu Deus. A gente consegue. Tava jogando Warcraft 3 com o um mapa de Diablo 2, pra você. Agora que eu consigo o Diablo 2, né?
Que doideira.
Tava jogando Lego Star Wars, li um pouquinho em casa alguma coisa sobre Star Wars, tava na internet blogando sobre RPG, vivo tweetando e vivo acessando zoada, acessar sempre acesso. Tô preparando as aventuras de Vampiro Hacking, pra nova edição de 2010 agora.
Eu perguntei o que você tá fazendo uma semana, não no mês todo.
Não, isso é tudo em poucos dias, né? Uma semana. Vou te dizer que isso aí foi uns 3 dias.
Caralho.
Minha cabeça não para pra RPG. Um dia não para pra outras coisas, mas infelizmente não para só pra RPG.
Ainda bem que você tem uma namorada que gosta de RPG.
Não, mas isso
é um ponto positivo.
Se você quer viver num mundo desse entregue, arruma uma namorada nerd, porque não dá. Eu tenho muito orgulho de namorar você nerd.
É, e vamos falar agora com o membro feminino do podcast, a Carol,
a Antimagia.
Tá, Carol, o que você andou fazendo dessa semana? Coisas nerds, por favor.
Gente, coisas nerds essa semana. A gente jogou Magos,
espetáculo,
que mais?
Que eu narrei.
Fiquei jogando Pokémon.
Pokémon o quê? RPG?
Emulador mesmo.
Mas qual?
Chega na pirateria, usa o emulador.
Pokémon Diamond no emulador de DS. Deixa eu ver. Acho que foi, não fiz nada assim. Eu estudei, sabe?
Isso é CDF, não é, né?
CDF.
Ah, eu terminei de ler Massacre dos Mutantes do Sexo.
Agora vocês aí estão começando agora nessa parte do podcast, o pessoal já dá pra conhecer um pouco vocês, tomara que vocês, sempre que a gente for gravar, vocês apareçam, né, Rafael? Né, Marco? E aqui eu vou gravar na casa da Carol e o Diogo vai estar sempre aqui.
Mas eu costumo mais aparecer.
Como é que eu tô mudando agora? Só pra avisar também outra coisa nerd que eu tava fazendo. Tava desenvolvendo as regras do Tagmar 20, né? Do Marcelo Rodrigues. Que estão fazendo Tagmar 2, estou fazendo Tagmar 20 contra a partida.
Não pode esquecer, acho.
Ah, é, o pessoal quiser saber como é que tá rolando a campanha do Vampiro Hack em Mago Despertar, a gente tem um site do blog do grupo aqui que é santpetercity.blogspot.com. Aí depois eu deixo um comentário lá no
do podcast. Não, vai estar lá na show notes, lá no link do. Na postagem do podcast vai ter o link lá pra.
Eu já botei, falando que você já botei o do zoado. No... Ah, você não viu o Saint Peter ainda. Tem
eu
que ver se eu botei o do zoado. Você
tem que me passar um.
Saint Peter, acesse com. Pronto.
Vamos jogar outra propaganda.
Ignore os postes de destituídos.
Ignore os postes destituídos.
O lobisomem foi uma
viajou.
Por favor, vamos evitar falar mal de pessoas aí.
Foi um fracasso seguinte, foi meio triste.
Vamos falar mal só de nós mesmos.
É uma coisa assim.
Mas a gente tá falando mal da gente mesmo. Esse mestre é do grupo, entendeu? Ele só não tá presente hoje, coitado.
Mas ele vai ouvir.
Fica a dica.
Tá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos pro tema.
Vamos pro tema.
É, o Wallace chegou agora, chegou aí, veio de carro, veio correndo,
veio de hoje. De carro, porque eu sou gordinho aí.
Fala aí, Wallace, se apresenta aí pro pessoal.
Meu nome é Wallace, foi no RPG, infelizmente, há alguns anos. Comecei com uns amigos aí, o jogo tava entre eles.
Só que na época do Rodgers, né?
É, Rodgers.
Você joga o quê atualmente?
Tudo. Até Pokémon tô jogando.
Pokémon alfa, a gente faz, né?
E mestre, prefere jogar ou mestrar?
Prefiro jogar. Tô dando os pulos de mestre.
Ele é o mestre assassino do grupo.
Ah, é? A gente vai falar sobre magia.
Eu acho que o bom era a gente começando a, sei lá, de repente, a falar sobre o que é magia no RPG, na verdade. Né?
Você quer falar?
Eu vou começar pelo básico, né? Se a gente for ver magia, o que é mesmo, a gente vai pensar primeiro em Senhor dos Anéis. Mas eu, até quando o RPG surgiu com Gary Gygax, com Dave Arts, com Chainmail, né? Aquele jogo de estratégia que virou D&D, reza a lenda, né? Não tinha nem magia praticamente naquela época. Eles começaram a passar uma coisa mais tolkieniana para RPG.
Mas a gente vê que você fala assim que tolkieniana, mas a gente vê que a magia do D&D é completamente diferente da magia de Tolkien. Quem leu Os Seus Anéis sabe a diferença logo de cara.
Ah, não, com certeza. É porque, na verdade, o D&D é uma coisa mais. Não é uma coisa tipo a do Gandalf, né? A magia só é para ser usada como último recurso.
Uhum. Né? E por que isso?
Eu acho que é para venda, né, cara? Isso tem a ver com venda, né? Comercial, né? Eu acho. Magia é uma coisa que sempre atrai, sabe? Uhum. Se você for parar para pensar, a gente vê, por exemplo, Star Wars. Ah, mas Star Wars não tem magia, mas a força é considerada magia. Né? E o Jedi nada mais são do que magos, na verdade. Eles podem dominar, eles podem fazer coisas sobrenaturais. Acho que o que magia quer dizer isso aí no RPG. É um toque a mais na fantasia. Você pode fazer o que você quiser no RPG, mas com magia você passa desse limite até da sua imaginação. Né?
Você acha que magia é uma coisa que atrai, tá?
Eu acho.
Aí talvez pro Cyberpunk 2020 não tenha magia, então por isso que não é muito jogado. Então...
Não é nem essa questão, né? Mas, por exemplo, é fato que Shadowrun é mais jogado que Cyberpunk 2020. Shadowrun tem mais vida.
Agora você me pegou.
Né?
Acho que o jogo de RPG está envolvido com isso, né, cara? Quando você passa a colocar um jogo muito realista, que é o Cyberpunk 2020, entendeu? Tem regras, inclusive, de Hollywood e tal, cenas de efeito, você passa muito a realidade pro jogo. Um jogo muito real não atrai muito jogador. Eu acho que magia é isso aí. Magia.
É porque
que é legal jogar.
Realidade a gente tem sempre, né, cara? Realidade você vê aí fora, né? Todo.
A gente tem aqui dois jogadores, um que é completamente voltado pra magia, que é o Mar, né, Mar?
É sim, inclusive o que me atraiu pro RPG foi a magia. É a possibilidade de você, num jogo, alterar um pouco a realidade ao seu favor, mesmo que com muitas limitações, né? Senão eu seria o narrador, não o jogador. Mas foi o que me atraiu, a possibilidade de ser alguém que você jamais seria.
Uhum. E tem outro tipo de jogador, que é a Carol. Que detesta magia. E aí, Carol, o que você tem a dizer em sua defesa?
É, né, sei lá, eu acho que a maioria dos jogadores gostam realmente de magia e tal, gostam de se sentir meio Power Ranger, mas eu não sou fã, não. Vou até dizer que na primeira vez que eu joguei RPG, eu fui uma druida, que não é tanto magia, mas...
Ah, não, magia. Druida é não. Druida tem magia.
É, mas...
Inclusive, reza a lenda, né, que o... Que o, você sabe essa lenda do druida? Como é que deram um lightning bolt pro druida? Um relâmpago, uma magia de relâmpago pro druida? No tempo que o Gygax e o Arneson jogavam, Aí eles eram fãs de ficção científica também, né? Porque eles eram fãs de toda a literatura de fantasia. Aí eles resolveram dar um phaser pro druida. E aí o druida tinha uma arma phaser, só que como não podia ter tecnologia, virou um relâmpago. Não, mas no caso do druida aí, não podia misturar. Então como é que eles iam explicar o phaser? Não, relâmpago, magia. Dizem, reza a lenda que a magia do D&D veio da ficção científica. Fazendo o caminho contrário do que você falou do George Lucas, né? Porque veio da fantasia medieval. Vamos falar do sistema de D&D, então, do sistema de magia, que é o famigerado sistema Vanciano. Vanciano, né? Vanciano.
Ninguém ouviu o termo.
Alguma raça
nunca ouviu o termo. Eu sempre escuto aqui Jack Vance, mas eu não sei por quê.
É, o Jack Vance é um autor americano. É, por mais que todo mundo pense assim, que o Gygax e o Arneson liam muito Tolkien e tal. Eles vinham de várias fontes e liam muita fantasia. Não precisa ser só fantasia medieval, tá? É ficção. E esse autor é um autor muito respeitado por eles. Jack Vance, autor americano, pouco conhecido no Brasil, teve poucos livros traduzidos, né? Também não escreveu muito, não, tá? Ele não foi um autor de best-sellers, né? Muito obscuro, os nerds daquela época, né? Não tinha como se divulgar o cara. E ele lançou um livro chamado Dying Earth, que em português foi traduzido como Agonia da Terra. E nesse livro, ele fez de onde surgiu a magia do D&D. Que é a magia que você memoriza, lança e esquece a magia. Foi nesse livro, principalmente nesse livro, em outras obras também, mas principalmente nesse Agonia da Terra, o Jack Vance colocou essa. Aí os caras acharam maneiro demais, os nerds daquela época. O cara era nerd, autor cult, pô. Vamos colocar no nosso sistema essa magia. A gente vai, o mago memoriza a magia, lança e esquece.
Que é uma coisa que eu nunca entendi. É. Até hoje eu tento entender. Por que
é isso? Então, vai atrás do Jack Vance lá, da Agonia da Terra, vai ler lá, tentar entender também.
Não, tentar pode ser, né?
O que você acha, Marcos? Você que é o homem da magia.
Eu acho que os magos são muito esquecidos.
Memória curta, né?
Todo mago tem Alzheimer. Tem a memória de peixinho dourado.
Pré-requisito pra mago é ter Alzheimer. Você faz o negócio, você olha, o que tá fazendo mesmo?
Se você pegar de 73, que quando saiu o primeiro D&D, né? Até 98, por exemplo, antes de sair a terceira edição, não tinha feiticeiro, né? No tempo ainda do AD&D, era isso aí, a magia do D&D era isso. Era faz, esquece, acabou. As opções vieram surgindo depois, né? E aí tem o feiticeiro que surgiu na terceira edição, ele já era opção em alguns suplementos do AD&D, mas ele surgiu mesmo como classe na terceira edição. Já é uma coisa diferente, você não faz, esquece, você faz na continuidade.
Engraçado é que a magia vanciana, no caso do D&D, ela é tão esquecida, o nível de Alzheimer é tão grande, é tão focado, que até o pergaminho, quando o mago escreve, né?
Ele esquece a
magia, o próprio pergaminho esquece. É. O pergaminho mesmo fica em branco, eu esqueci.
Será que isso,
você, eu, todo mundo.
Ao invés de faz, esquece, o cara simplesmente não tem, tem energia para lançar uma mesma magia de um mesmo tipo um dia? E daí ele lembra, mas não tem energia suficiente.
Eu acho que aí que entram os pontos de magias, que seria uma outra forma de explicar.
Por exemplo, se você falar do não esquecer, na verdade, ser um pouco de energia, o feiticeiro é mais focado nesse.
É, exatamente.
São dons que ele tem, mas por ser uma energia muito pura, ele também poderia não utilizar do sem.
Eu acho que,
na verdade,
esquecimento, eu acho errado. Eu acho que. Eu concordo. Entendeu? Ah, porque, o cara lê o pergaminho todo dia, não é possível. Ele vai decorar aquilo ali, qualquer.
Como o Alice falou, depende como interpreta, né? Porque se o cara quiser interpretar que ele não esqueceu, ele não tem energia suficiente, tudo bem, mas a gente tem que ver que a premissa do faça esqueça realmente está presente, principalmente no D&D e no AD&D.
Não, é
o cara esquece a magia.
É a característica. Quem sabe não seja uma limitação do mundo de uma magia por dia para cada feiticeiro, para cada.
Não, mas o detalhe é que você pode lembrar duas vezes a mesma magia.
Você memoriza duas.
Você tem três magias para você memorizar. Você memoriza bola de fogo duas vezes e memoriza mísseis mágicos duas vezes.
Assim,
porque você vai ter uma bola de fogo e não pode jogar o resto.
Se a magia arcana o cara memoriza para depois ele esquecer, como é que você explica o clérigo? Que a magia vem do. Ele tem que rezar de manhã para poder pedir os poderes. Eu fico imaginando os deuses como sendo workshop ou alguma spell shop. Ele chega lá, para assim, acessa o reino do deus lá, deixa eu ver. Aí eu vou levar enxame de insetos, trovão, vou levar curar os elementos dele. Não, ele acessava pelo plano astral dele.
Assim,
mestre, por favor, ó grande deus. Ó grande deus, por favor, eu preciso de duas curas leves. Preciso de um trovão e de uma maldição pra hoje, por favor. É o sistema vaciano e... Como é que eu explico, Cleber? Eu não entendo até hoje.
É, então...
Eu dava uma explicação pros meus jogadores.
É, isso é bom.
Essa do Mago da Mente é que eu usava do livro, eu dava explicação pra eles. Ó, galera.
Do Mago Alzheimer?
Não, o Mago Alzheimer. Na verdade, a magia em si, as runas que o Mago usa pra escrever, tudo... É muito complexo utilizar aquilo como direcionar a magia pra dentro da mente dele. Então, aquele padrão permanece gravado na mente dele por um momento, quando ele lança aquele padrão, sai junto com a magia.
Memória cerebral.
Um lactopurga. O mago olha aquilo ali, é um lactopurga cerebral. Mas diarreia e vai pela magia. E o clérigo, ele pode usar
a cara do Marvin.
Pode explodir a mente, entendeu?
Nunca mais joga com o mago.
Nunca mais ele vai ver o mago com a mente.
Eu sinto muito, você só gosta de jogar de mago, mas tudo que você fez na verdade até hoje foi cagar as magias. Pela boca, você verbaliza, entendeu? Bola de ferro!
No dia que o pessoal fala assim, você só fala merda, você leva como elogio. Isso.
Olha, minhas merdas podem te incinerar.
Pica-vi!
Falar sobre os tipos de mago que surgem em D&D, assim. O que eu coloquei aí, que me veio na mente mesmo, foi, primeiro, feiticeiro, a gente já falou, né? Os bardos, que eram um tipo de mago também.
Nesse caso, pode Diogo, pode falar. Nesse caso, Diogo, pode falar.
Bardo?
Não, o que eu tinha falado sobre bardo é sobre druidismo mesmo. Bardo, na verdade, é uma posição do druidismo.
É. O Gandalf era bardo, né?
O Gandalf, o Bilbo, o Frodo, eles eram bardos. Não eram ladinos.
É, cada um.
O Bilbo foi tomado como ladino, mas ele na verdade enganou mais do que outra coisa, entendeu?
E outra coisa que eu queria falar sobre os magos especialistas, que a gente citou, e aí? Magos especialistas do AD&D, que tinha as especializações. Quem jogou AD&D aqui jogou?
Eu joguei. Que diga-se de passagem.
Jogou o Mago.
Chegou a ser muito melhor.
Minha mãe era
tá aí, quer acreditar?
Diga-se de passagem, eles eram muito melhores que da terceira edição, na minha opinião. Eles eram bem mais clássicos, né, os especialistas.
Na verdade, eu acho eles bem mais claros, assim, bem mais definidos.
Podia escolher qualquer.
Carol voltou, foi botar o cachorro pra fazer xixi, já voltou.
Eu acho que o mago se promove a custa dos guerreiros e dos.
Concordo, na verdade.
Olha, isso aí eu tenho que discordar. Quantas vezes o guerreiro ficou com medo de entrar porque podia ter um dragão do lado da puta? Ele pegava o mago do grupo e empurrava assim, porta dentro. Vai lá ver o que tá acontecendo.
Claro, quem não serve pra nada vai parassem,
e morre mais fácil.
Se os gritos parassem é porque não tava nada bem. Se os gritos continuassem é porque a ameaça era inofensiva pra eles, não pro mago. Essa é a maior desvantagem.
Quem não faz falta vai primeiro.
Claro,
primeiro os peões, depois os cavaleiros de verdade.
Agora, sabe o que eu acho engraçado? Todo guerreiro que se preze tem que ter pelo menos um clérigo usando magia de cura pra poder se safar, porque vai na frente batendo em tudo. Mas é.
Só o mago não sobrevive? Ah,
cara, na terceira edição dava pro cara ser um pouco autossuficiente.
Na quarta
o mago
edição,
era o suficiente.
Na quarta edição o cara virou um exército de homem só. Assim,
não, não acho. Eu já acho que o cara já depende dos outros.
Eu tava numa comunidade da quarta edição, que eu não vou nem citar o nome então, foi pela S, mas ela no Orkut, que os caras botavam pombos da quarta edição. Tinha um pombo lá de quinto nível, o cara virava um exército, um mago.
Pô, D&D, todas as edições pra mim, D&D é trabalho em grupo.
Pikachu!
Vamos lá, próximo tópico, que é sobre GURPS.
Opa, sou John!
Rafael!
Ah, é você?
Rafael adora GURPS.
É o prazer da minha vida, magia de GURPS.
É sério?
Cara, quando vem inventar uma magia de GURPS, que é perícia, que você não simplesmente esquece. Puf, esqueci! Adorei! A única coisa que eu não gostava na terceira edição do GURPS era que você sacrificava a sua força.
Foi o que o Atos falou.
Uma coisa bem inútil.
O cara cansa, né?
É. Sim, cansa, por isso tem HT. Por isso que você tem vitalidade. Porque não tirava a fadiga da vitalidade.
Mas agora a quarta edição fez isso. Não só a quarta edição, a 3.5, entre aspas.
É, muitas aspas, né?
Eles deram o opcional de você mudar a fadiga para HT e o ponto de vida para força.
É,
eu concordo com aquilo.
Ficava mais realista até o
Gurps.
Ficava mais forte e resiste mais que o cara... Né?
E aí, quem mais jogou Gurps aqui?
Eu joguei muito.
Mas jogou com magia?
Joguei. O Gurps acho que traz um pouco a magia para a realidade.
Eu não acho.
Eu acho assim, dentro da realidade que eu falo, é no sentido de que elas são um pouco limitadas no que você pode fazer, entendeu? Dependendo do nível de NH que você tem, então é um pouco limitado.
Então, isso aí é o seguinte, eu acho uma magia, uma aproximação válida, porque mostra quais magias que você é realmente bom e quais que você não é. A desvantagem, se é que pode ser uma desvantagem, é que nesse sistema o mago ele não é obrigado a ser o fracote que a Carol ele pode ser um faz-tudo. O cara pode ter magia, mas pode bater dependendo dos seus pontos.
Bater é muito difícil, se você tiver muito ponto.
Mas pelo menos não vai ser aquele fracote que vai ficar lá atrás.
Mas olha só,
não vai ser empurrado pelo
guerreiro. A função do Gunn
é o mago especialista do Gunn. Aquele mago especialista em armas, ele tem duas, três armas que ele tem um NH alto.
É que assim,
ele tem perícias em magia, só assim, pujança, essas magias de aprimoramento de.
Mas existe magia pra isso. Exatamente isso. O Gunn, ele não faz simplesmente guerreiros, magos, básicos, blá 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 blá.
Ele não divide.
Você pode ser tudo de uma vez. Você pode ser um NPC completo.
Ele foge um pouco do paradigma de alguns RPGs, né?
Claro. Ele me lembra, sabe o que
é? Você tem ponto
de o último online. Ele não tem um sistema clássico, um sistema de classe, né? Ele trabalha com um sistema de perícia, de skills. Então, assim, você pode ser um mago, pode ser um mago guerreiro, pode ser um mago ferreiro. Eu vejo essa versatilidade como uma vantagem, mas a desvantagem geralmente é o número de pontos. O que torna de novo o mago a pessoa frágil, na verdade.
Ele sempre é
só
frágil.
Só que eu fiquei pensando numa coisa. É realmente um negócio.
Mas se ele não quiser ser frágil, ele não é.
É diferente. Olha só, o negócio da fadiga no GURP ser de força, ser relacionado à força do personagem, remete aos magos do último de novo.
É, porque
eu acho que o Steve fortinho. Jackson.
É, o mago
fala é o seguinte: se você quiser fazer no GURP um personagem completo, você faz. Mas ele não fica bom literalmente em nada.
Ele é o pago.
Alguém que fique fixo. Não, se eu já tentei fazer um mago com 180 pontos.
É o caso do MacGyver. É o personagem MacGyver. Tem tudo, mas na verdade ele é só um MacGyver. Tem que ter sorte em tudo, na verdade.
Tem que ter sorte em tudo.
Ele tem tudo pequeno.
Não, magia nem tanto, mas o problema é que você não faz mais nada. O mago mesmo, pra ficar bom, ele tem que ter um belo estoque de magia.
Tá, mas não dá pra fazer um mago que não apanha, que não fica atrás dos guerreiros, como a Carol...
É impossível. Não precisa de armadura.
Mas tem problema de...
Não existe guerreiro no canto, não existe puro guerreiro e puro mago. Você pode combinar os dois.
É,
se quiser ser puro, seja puro.
É tudo misturado.
É tudo misturado.
É síndrome mesmo da mistura, né? Síndrome da feijoada brasileira.
Afinal, por que você tem que... Você não pode saber as coisas. Você tem 180 pontos pra fazer um personagem. Por que você não pode...
Quem é esse mestre da
feijoada? Não, sem 180 pontos, independente. Se você souber colocar desvantagem, você vai ter
muito... Fazer um jogo medieval, meu jogo é 25 pontos, não tá aí.
É isso.
Ótimo. Minha nota. Vou matar muito mago.
Olha só, podcast de Overpower fica pra
próxima.
Começa a mostrar seus pontos.
É, Marvin Wallace.
Vou te mandar pro caçado.
E aí, você... sobre GURPS. Vocês têm alguma coisa a dizer?
Eu joguei muito pouco, tipo, GURPS. Joguei mais.
Jogar
Wallace tem trauma de GURPS.
O sistema mais apelativo da face da Terra.
Não fala isso, a gente tem ouvinte que
gosta de GURPS. É a escola de Overpower.
Ah, tá.
Olha só, eu tenho que explicar o histórico do Wallace pra GURPS. Ele jogou GURPS com um cara que mestrava e ele achava que GURPS era o sistema único do mundo, que era melhor do que tudo. E ele, tipo, ele não dava. A gente fazia um jogo de super, todo mundo tinha 1000 pontos.
É, beleza.
Isso é pra ser Overpower.
Uhum. 1000 pontos? Só que os vilões dele tinham 3000. Pikachu!
De Ars Mágica e do sistema Diamond. Que ela tem ele tem a magia parecida, na verdade, baseada um no outro.
É, né? Magia de vocabulário, né?
É. Enquanto o sistema de Ars Mágica, ele tem a magia que você fala o verbo mais substantivo.
Creio, perdo, muto...
Eu não sei, né? Nunca joguei.
Você conhece a Storyteller?
Não, pô.
É Ars Mágica.
Ars Mágica. Que é do Mackenhagen, cara.
É do mesmo autor
do
Vampira original, né?
E o sistema Diamond, ele é baseado, o sistema de magia dele é baseado nesse sistema, que é diferente, só que ele usa forma mais...
Focus.
Forma mais focus, por exemplo. Ele tem a forma que é criar, controlar e entender, e o focus, fogo, tá? Ele junta um com o outro.
Eu não sei bem se o sistema do Diamond, que é o antigo Trevas, né? O sistema do Diamond é baseado...
Cara, dá
em cima do...
Você olha...
Vamos levar em conta uma coisa.
As né? linhas...
dizer isso numa coisa pública, dizer que é baseado...
Ah, cara, não tem
entendeu?
Como.
Porque assim...
Você bate o olho e você vê, pô.
Não, sim, mas tem que lembrar que o Ars Mágica é baseado no sistema hermético de magia da Cabala. E o sistema do Marcelo Del Debbio é baseado na Sephiroth. Tanto que todo livro dele coloca uma árvore da Sephiroth, a árvore da vida lá.
É isso que eu ia falar... Porque os dois têm outro ponto em comum, que são as fontes históricas. Entendeu?
É, eu acho que tem a ver com isso, né? Tá mostrando ali o livro de Mago com a Sephiroth.
É, então.
Tá na cara.
Só não seria baseados ou inspirado, digamos assim, se fosse completamente diferente, mas eles são parecidos tanto na formulação da magia, que é junto uma palavra com a outra, e no sistema de as sim, condições históricas.
É porque, assim, quando a gente fala que foi baseado, me lembra um pouco o plágio.
Ah, não. O sistema Daimon, cara, na verdade, pra mim, eu vejo muita coisa de outros sistemas. Por exemplo, a famigerada tabela de resolução de ações, quem conhece o sistema Daimon ou Treva sabe que tem uma tabela lá, que foi aquela tabela
Marvel
do...
Marvel Super Heroes.
Não sei se foi, mas...
Marvel Super Heroes não é do...
Cthulhu. Call of Cthulhu. Então eu não digo baseado na questão de pejorativa. Eu digo que o cara se inspirou, achou legal aquilo ali e aproveitou tanto essa formulação de verbo mais substantivo e colocou... Eu até acho o sistema do Daimon melhor. Do que eu nunca joguei As Mágicas, mas pelo que eu vi...
O As Mágicas é totalmente voltado para magia e você ainda controla dois ou três personagens.
É, eu acho sim.
Você controla um empregado lá e você controla um cavaleiro. Ainda tem isso. Você controla
esse personagem. Não, assim, questão do sistema de magia. Eu não me aprofundei, eu não cheguei a jogar o As Mágicas. Mas o sistema Daimon eu acho um sistema elegante, cara. Você diz assim, criar fogo 3. Pô, criar fogo, criar 1, fogo 3. Criar fogo 4. É um sistema bem, bem, digamos, amplo.
É dinâmico.
É dinâmico, não tem aquela fórmula, não tem a perícia do Gumps, que tem o bola de fogo 15. Não tem isso aí. Uhum. Também não tem o Faça Esqueça do D&D. Eu acho um sistema bem, bem interessante.
É, eles foram refinando, né? É. Só que uma coisa que peca no sistema da Daimon pra mim é justamente pela versatilidade da magia e por ser muita coisa, porque magia é uma coisa complexa em qualquer sistema, isso aí é fato. Eles colocam pouca informação, né? Então quando ele te dá os caminhos lá e as formas para você ver, agora, nas últimas edições do Daimon, que eles foram colocar aquela tabela de focos, né? Mas antes você tinha que adivinhar o que o cara fazia. Eu jogo dois dados ou três dados? Eu jogo, faço isso ou faço aquilo?
É.
Aí ficava aquela briga de jogador pra mestre. Eu sei que, na verdade, não devia ter isso, mas acontecia de ter, sabe?
Cara, eu penso assim, num sistema de magia livre, que o mago domina realmente as forças, as energias, seria isso, cara. Ele não tem uma fórmula pronta. Ele faz, ele sabe fazer ou não sabe.
É trevas,
aquele sistema mesmo. Aquele mesmo sistema.
O sistema de trevas, ele é assim... O cara que vai ler, como leitura, assim, só literatura, realmente é mágico.
E sobre as fontes históricas, você concorda comigo que tanto o As Mágicas quanto o Daimon, o sistema Daimon, ele segue um pouco essas fontes históricas?
O As Mágicas nem é atual, né? Só pra você ter uma ideia.
Então,
ele é quase medieval, né?
É verdade.
É semi-medieval e ele é baseado em todo aquele ato histórico.
Aquele cabalismo e tal.
Até o Arcano, aquele suplemento antigo do Trevas.
Na verdade, o Arcano não é um jogo, né?
Ele primeiro foi Sistema Só Aventuras, depois virou Trevas, porque saiu a revista Trevas pela Dragão Brasil, especial.
Que era fantástica.
Foi a melhor revista que eu já vi da Dragão Brasil de cenário, que foi aquela ali. Foi perfeita.
Quando saiu Trevas, se eu não me engano, já tinha o Arcanum já.
Não, o Arcanum já era um RPG. O Trevas foi a versão da Dragão Brasil, foi uma coisa...
Fizeram juntos com o Dragão.
Pra poder fazer no século XX, né?
Exatamente.
O Arcanum moderno.
Ele fez tanto mais
sucesso que o Arcanum que ele acabou virando carro-chefe. O Arcanum virou um suplemento, na verdade.
É.
Acho que é a primeira vez que a gente vê isso, né? Que é o cenário oficial vira suplemento. A questão do sistema Daimon é que ele lembra muito o Call of Cthulhu mesmo. Até a tabela de resolução.
Cara, o cara tirou chefes daquela tabela e colou, né? Nada contra, eu gosto do sistema. Eu gosto do sistema. Tanto que minha adaptação de Cavaleiro do Zodíaco eu tô fazendo pra ele. Um dia sai. O Rafael está esperando a tarde toda pra falar sobre isso. Vamos falar sobre o sistema da magia
da realidade.
Mago, Ascensão,
do Ascensão
e Mago Despertar.
Uma coisa que eu adorava fazer no Mago Ascensão, adorei fazer. Sabre de luz! Sabre de magia esferas! Eu morri, mas eu usei aquele sabre.
Aí quando ele liga pra enfrentar os monstros, ele toca o CD assim, usando forças também.
Eu não queria aquela armadura do Darth Vader, ainda vou criá-la.
Seu sabre de luz podia ter isso, né? Que é o sabre de luz que o Jedi não tinha, a própria trilha sonora. Assim, né?
Tá, vamos falar primeiro da Ascensão. Ele tinha aquele poder todo, aquela coisa que era novidade, o mago alterar a realidade. E não, ele te dava o poder, mas não dizia como usar. Na terceira edição, que foi a última que saiu do Mago Ascensão no Brasil.
A quarta edição é o novo Mago Ascensão.
Então, na terceira, ele já dá muitas fórmulas. Eu já não gostei, cara. Eu preferi aquela coisa livre. Você prefere que ele dê as fórmulas, né?
Sim, pra narrar.
Ah, eu quero lançar uma bola de fogo, eu preciso de quê? Forças 2?
Não, mas ele não te prejudicava no Destra Edição. Ele te dava o que você podia fazer e você podia modificar e criar coisas suas. Tanto que eu fiz essa divisão na terceira edição.
Tá bom. E aí surgiu o Mago, o Despertar, que eu não sei nada. Vocês
basicamente, foi o melhor sistema que eu já vi de storytelling. E storytelling juntos.
É?
Eu achei que foi o melhor coisa que já fizeram.
Qual a diferença? Me dá aí algumas coisas.
Primeiro, você faz tudo o que você fazia no Mago Ascensão, só que você tem uma limitação. Você tem que ter conhecimento de Gnose, no caso, que é o nível de magia.
Arete, né? A mesma coisa.
É o antigo Arete. Mas o antigo Arete, você fazia independente. Você fazia o que você queria naquele Arete. Aqui não, você tem que ter realmente Gnose e tal, pra poder fazer qualquer magia. Ou então fica mais difícil, pelo menos, fazer magia.
Mas não mudou muito, porque, por exemplo, pra usar uma esfera nível 3, eu tinha que ter Arete 3.
Mudou muito, mas tinha que anexar uma coisa aí também. É, o Mago ficou com a Gnose, né? Que antes era do Lobisomem Apocalipse e eles agora estão usando a Gnose mesmo, que é o termo gnóstico de sabedoria, de buscar
iluminação.
Iluminação. A Arete do Mago Ascensão, por outro lado, já era uma coisa mais para ele jogar dados mesmo. Uhum. Hoje, a Gnose do Mago, ela é feita para ele improvisar magia. Você conhece os feitiços clássicos lá que você tem. São feitiços que você estudou da sua ordem, né? A ordem secreta que você segue. Quando você tem esses memorizados, você usa as perícias que você tem lá para poder trabalhar, que são coisas que você estudou há muito tempo, que você se especializou em cima, né? São especializações clássicas. Já o de improviso, como você não conhece o que você está fazendo, tem que desenredar a magia, você é obrigado a improvisar. E aí entra a sua gnose direta, crua, dentro do jogo. Então a gnose do mago também serve para isso. O mago com gnose muito fraca, ele já não pode mexer muito com magia que ele não conhece, né? Não vai abusar.
Porque se ele falhar também, o resultado não é muito legal.
É, o resultado não é legal, né?
Pikachu!
Diogo falou que ia falar alguma coisa sobre outros sistemas, né? Outros sistemas de magia. Magias em outros sistemas, sei lá.
Hoje, por exemplo, depois do podcast, vai rolar a sessão de Castelo Falkenstein, né?
Uhum.
A gente tem aí sistemas que a gente está usando aqui no grupo, por exemplo, o 3DT, que tem magia e...
Mas o 3DT depende, né? O Alpha,
o antigo, é baseado no Dharma.
E o atual é baseado no D&D.
O atual é meio baseado no D&D.
Não, só aquela tabela de magia gigante é D&D, pô.
Não, sim, aquela tabela é usada até no Tormenta RPG novo. Né? É a mesma tabela, só que você compra vantagem, né? Magia elemental, magia branca, magia negra.
Mas aí segue o padrão do sistema. Enquanto no D&D você, pra ser um mago, você precisa ter a classe, no 3DT, pra você ser alguma coisa, você precisa comprar. Não mudou muita coisa, não.
É, de certa forma.
É baseado.
O 4DT, né, bem baseado no D20 também, no D&D. A gente não falou D&D terceira edição, a gente falou só do AD&D do antigo.
É, D&D terceira edição a gente falou, feiticeiro. Tá?
É, ele é polêmico, né, na verdade, mas a gente não ia entrar muito a fundo.
É, guerra de edições aqui, pelo amor de Deus.
Se a gente for pegar o...
Já baixa o blog. É.
O 4DT, ele tentou trazer o 3DT pra esse mundo, né, aquela facilidade da magia rápida. E não deu muito certo, né. Ele acabou botando magia diária também, igual o sistema de D20 meio.
Uhum.
Não tem muito o que falar. O Falkenstein, eu gostei muito do sistema de magia. Primeiro porque o Falkenstein já não usa dado.
Uhum.
Né? Eu achei aquilo uma maravilha das magias.
Pra quem não conhece, pessoal, usa cartas de baralho. Quem não conhece...
O Falkenstein usa cartas de baralho. Pode contar com a sorte, mas você geralmente conta com o que você já tem, né? Você quase não faz teste.
Uhum.
Só que o mago em si... É, ele não é aquele mago do D&D que ele... Vou lançar uma bola de fogo. No próximo turno a bola de fogo tá, já queimou os kobolds na minha caverna. Matou seu grupo. Ele tá falando do TPK, né?
Do TPK mais cedo.
Não, então não tem isso, né? O mago no Falkenstein, pra ele lançar uma magia, ele tem que desenredar, né? Porque eles falam que tem a trama. Né?
Me lembrou agora um pouco o Mago Ascensão, né?
Sim, mas é um pouco mais complexo, porque, por exemplo, você leva tipo 2 minutos para cada carta que você tira. Mas é muito esse negócio da pessoa que vai fazer a magia, né? Ela vai... É como se fosse um vilão executando um ritual para amaldiçoar uma vila inteira. Conjuração. E aí você tem que chegar, é uma conjuração, você tem que conjurar aquele poder, tem que fazer gestos intrínsecos. E pra encerrar,
é o mago. Essa
conjuração
com
o mago com fome. O mago com fome, isso aí. É o mago árabe.
Conjurando o mago árabe na espada.
Mas isso aí é o pulo da realidade, da fantasia para a realidade. Por isso que o Falkenstein, para quem gosta de interpretar, só interpretar, que é a verdadeira, assim, do RPG, é isso, interpretação, não é só rolar dado, magia, combo, entendeu?
Ah, é pra ti, isso aí.
Não, né? Eu acho que isso aí, isso que o Paulo Sainz falou pra frente. Porque só os mais antigos que iniciaram, ou alguns de hoje em dia, que gostam só do padrão de interpretação. Pô, fica aqui só interpretando jogando carta pra ver se vai empolgar essa mulher cara que joga Pokémon 3DT aí.
Essa foi pra você. Essa foi pra você.
Joga até Pokémon,
o Wallace é o primeiro Rafael, depois o Diogo.
Mas a magia do Falkenstein, ela lida mesmo com isso, é a capacidade interpretativa. Tanto que tem mestre de Falkenstein, que eu já vi em fórum, como é que eu conversava com os 10 que tem no Brasil.
Os 10? Tá bem.
É igual o mestre de PTM20, tem 20, tem uma comunidade secreta dele lá.
Uhum.
É, eles já até já nem jogam mais, nem frequentam, então já nem conhece mais o. Então, assim, os mestres de Falkenstein que eu tava falando no fórum, eles estavam comentando que quando o jogador começa a interpretar os gestos, a convocação, que ele diz as palavras como se estivesse realmente convocando aquela magia, eles começam a dar um bônus, tipo, você pode jogar uma carta a menos, pode ter, tem um minuto a menos na sua conjuração, porque você está colocando a sua
emoção,
está elaborando bem, então você está interpretando, você ganha um bônus, né? Mas a magia do Falkenstein não é essa magia rápida, porque o jogo é dramático, é aquele jogo de capa e espada, né? São aqueles pistoleiros do século XIX, os mosqueteiros o Swashbuckler, né? Aquele personagem bem encapispado, bem dramático. O Falkenstein é aquele sistema que você amarra a donzela na linha do trem.
É.
E enquanto o cara
bem canastrão, né?
Canastrão, entendeu? Então, o mago, pra ele conjurar, ele não conjura só bola de fogo, boom! Não é um Power Ranger convocando poder, não é um Goku dando a Jinkidama. O que eu queria falar do 3DT era esse negócio da... O 3DT não tem diferença de poderes psíquicos e magia.
Ah, cara.
É considerado todo magia. Eu acho que...
Isso aí, quem tem essa mentalidade, o Marcelo Cassaro, eu vou já defender. Fala aí.
Você vai defender contra?
Vou defender contra.
Nossa.
Eu
vai atacar.
Vou defender esse contra.
Eu não tô dizendo que eu sou contra, não. Eu acho essa versatilidade legal.
Que versatilidade? Se é a mesma coisa.
Mas é a flexibilidade do sistema.
É igual a gente tá jogando aquele jogo lá, o Minor Arcana, só invocava Pokémon. É o que eu quiser, pô. Do mesmo jeito, o Marcelo Cassaro, ele disse assim, vamos definir magia. É uma energia mágica, um jeito diferente, né? Uma energia que você nem todo mundo controla, que faz coisas extraordinárias. Concorda comigo? E o que é o poder psíquico? É a mesma coisa, cara. Então,
não, mas eu não, tô
não precisa ter os dois. Não, então, exatamente. É a mesma coisa. Se um cenário tem um... Por exemplo, eu até quando eu jogava AD&D, eu queria ter o Dark Sun, que tem psionico. Que tem... Mas aí, cara, se já tem magia, não precisa de psionismo.
Aliás, eu não concordo com psionismo no medieval.
Exatamente. Se já tem magia, não precisa poder mental.
É a mesma coisa. Cara, é uma escritura que você lê, aprende, evoca ou conjura e lança. Poder psíquico é
você. Isso aí é vociano. Isso é sistema vociano de magia. A gente já viu outros sistemas que não tem nada a ver com isso aí. Não?
Eu vejo magia, sim.
Defina aí a magia do mago...
Mago despertar?
É, o que é a magia?
O mago é Deus desde que tenha poder pra isso. É. Senão ele morre.
Ele tem que estudar a magia.
Ele estuda os clássicos.
Eu discordo dessa sua afirmação, porque você é um jogador overpower. Eu sempre acho que tudo do mago tem que ser os caras são deuses. Eles não são. Já te mostrei várias limitações com relação...
Não, o que eu ia falar agora. Existem limitações. Magia.
O mago, do mago despertar, a questão dele é alterar a realidade. Tanto que eles têm um título, que é chamado Artífice da Vontade.
É outra coisa, é outra abordagem.
Ele conjura, ele pensa e faz.
É, exatamente.
É. Então, seria
uma abordagem diferente.
Não, seria a capacidade de manipular a realidade.
Pode ser explicado.
Pica-pi! Então vamos encerrar, já que ninguém tem mais nada para falar. Vamos deixar o pessoal aí com a novidade, que é o quadro Conte com a Gente, que a gente gravou mais cedo. Vou explicar para o pessoal que não ouviu ainda, né? Só vocês que gravaram comigo. É o seguinte, é um tipo de quadro interativo, é um tipo de novela interativa. A gente deu uma de canastrão aqui, né? Com algumas dificuldades técnicas. A gente gravou o começo de uma historinha. É uma historinha bem básica, bem clichê, né? E é o seguinte, no final da história vai ter uma decisão, né? Um ponto de decisão em que os personagens vão agir de acordo com o que for votado na enquete, que vai ter uma enquete no site, eu acho que quem está baixando pelo usuário já deve ter visto. Qual a decisão que o personagem vai tomar? A que tiver mais votos, a gente vai gravar de acordo com o que o pessoal votar. Então vamos lá ouvir aí a primeira parte do Destino do Rei.
Nem bem o sol levantou-se por sobre as colinas do sul, jogando seus mornos raios sobre as ameias do castelo Baionó, e Henry, que já estava de pé. Passara a noite num sono sobressaltado, pois temia perder a hora e permitir que sua amada fosse levada para sempre. Henry sabia que ela também não dormira muito. Era uma manhã decisiva. Ou a bela Eladriel atenderia ao desejo do pai, o rei, ou fugiria com o homem que dera a vida por ela incontáveis vezes.
Ah, Eladriel, sei que cai sobre teus delicados ombros a responsabilidade pelo nosso povo. Permitam os deuses que faça coisa assim.
Enquanto elevava os pensamentos à sua amada, mal sabia Henrique que ela também suspirava por ele.
Perdoe-me, meu querido, perdoe-me pela escolha que farei, mas é mais forte do que
eu. Vamos, vamos, pare de chorar. Hoje será um grande dia. Não posso esperar para ver os exércitos dos dois reinos perfilados em sua homenagem.
Cale-se, Guerra, não percebes o quanto sofro? Por acaso não sabes que este casamento é contra tudo que está em meu coração?
És uma tola. Enquanto o poderoso arquimago Mihon espera para desposá-la, e choras por um pobre lamebotas. Tal disparate seria inacreditável até num livro.
Basta, não sabes de nada. Se não fosse pela ameaça que esse mago mesquinho colocou sobre meu reino, eu nem me dignaria a descer. Venha, vamos acabar logo com isso.
De fato, o mago Mihon usou da superioridade bélica de seus exércitos para ameaçar a paz. Marchou com eles para o campo de batalha. Mas, no último instante, quando o mais importante combate seria travado, ele ofereceu treco. Porém, como pagamento pelo armistício, exigiu a mão da princesa Eladriel.
Silêncio! Silêncio! Peço silêncio a todos, meus honrados súditos. Convidei-os tão cedo ao castelo para dar-lhes uma boa notícia. Eis que Mihon, regente do reino vizinho, nosso atual adversário, vem nobremente oferecer um fim às hostilidades. Como prova de boa vontade, minha única filha herdeira, a princesa Eladriel, deverá casar-se com ele na primavera.
Isso nunca acontecerá!
O que é isso? Como ousas invadir esse recinto? Não foi convidado!
Peço perdão, majestade, mas não poderia assistir a isso do lado de cada porta. Esse patife não passa de um mero passante!
Ora, ora, isso não é uma grevelha. Aquele cuja língua é mais afiada que sua espada e cujas pernas são mais velozes que seus pensamentos.
Não tente me envolver em seus jogos de palavras, mago miserável. Vamos resolver isso aqui e agora.
Suas ameaças são vazias, jovem tolo. Até mesmo seu rei sabe que deve fazer um acordo. Meus exércitos estão às portas. Nem toda a sua bravata será capaz de derrotá-lo.
Para seu...
Pai! Pai! Henry, meu amado, não
precisa
mais discutir.
Mas, Eladriel!
Você ouviu a moça, moleque? Ela está decidida. Vamos, querido. Desde que todos ouçam sua escolha.
E então, qual decisão a princesa Eladriel deve anunciar?
Aceita casar-se com Migô para poupar o seu povo da guerra?
Ou recusa-se a fazer isso, mesmo sabendo que pode ter seu destino selado nesta mesma manhã?
E então foi isso aí. Foi artificial, né? Então, pessoal, foi isso aí. Esse é o primeiro, foi o primeiro número. É, você não escutou, você não estava aqui, você foi no banheiro enquanto estava passando.
Passei bastante
tempo. É, então.
Chegou, é. Fazer pelo menos o meu, aquele memória das magias.
Seu primeiro episódio zoado, qualquer comentário você pode comentar direto no post do blog, ou então pode mandar um e-mail para mim, meu e-mail tá lá também no blog.
Eu só queria agradecer o Felipe pela oportunidade do Grupo de São Pedro. Né? A gente está tentando divulgar o RPG na região já tem um tempinho. E o Zoada, como ele é visto ao nível nacional, né?
Nem tanto, mas tudo bem.
Não, mas é, eu já vi gente de vários estados aí também comentando alguma coisa.
É, o pessoal tá com a panelinha, rapaz.
Tudo bem, mas, panelinha. Mas é uma panelinha,
panelona,
né? Então tá bom, então a gente fica contente com isso, né? Em breve a gente também vai estar com um blog divulgando o RPG na região do Lago, até falando até do encontro de RPG.
Uhum.
E avisar pro pessoal, né, que tá afastado da região do Lago, que joga RPG e tá acompanhando.
Que não vai ouvir, porque pouca gente da região dos Lagos acessa o meu blog.
Sim, mas eu tô começando a divulgar agora e tô passando pra geral.
Tá bom.
Tomara que o pessoal comece a comentar pra mostrar pra você que eu tô.
Ah, que bom, que bom. É, então é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo mês que vem, tem outro aí. Diga tchau, Carol.
Tchau.
Eu falei alguma coisa mais.
Tchau, alguma gente. Coisa mais.
Eu pensei que ele ia dizer tchau, Carol.
Pelos braços me levava, eu levitava sem saber. Com os pés no chão e a cabeça lá na lua, vou passando pela rua, bem em frente ao seu portão. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda.
Podcast um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na podosfera, porque é um pouco mais longo, efeitos especiais agora no podcast.
O fantasma está chegando.
Isso é uma porta assustadora.
Fala, pessoal, eu sou o Mago, não importa o sistema.
Você não falou seu nome.
Tchau!